Entra. Para mim, agora eu não vejo, eu não vejo uma linha reta. Eu vejo uma linha. Eu vejo uma linha de contemplação e o que eu posso anexar nessa contemplação. Ah, minha contemplação tem esse foco e o que eu posso, o que eu posso anexar nessa contemplação. Forma-se, sim, faço. Faço uma coisa adequada para esse momento. Mas o que esse momento me diz? Então, há esse momento que requer um espetáculo? Então, eu vou trabalhar para isso. Esse momento requer uma coisa mais intimista? Eu vou trabalhar para isso. E para mim, cada ambientação, atmosfera, é uma inspiração em potencial. E eu tento, ao máximo, sugar e absorver essa ideia e enriquecer para chegar a um objetivo que é o encantamento através da arte. Você encanta alguém através da sua arte. E eu acho que esse é o dom, né, do artista. O artista, ele movimenta, ele é um provocador romântico. Ele precisa movimentar o ser humano a se sensibilizar com o que acontece ao seu redor. Seja ele de uma maneira política, seja ele de uma maneira extremamente... como que eu vou dizer isso? Polêmica. Mas ele ajuda a pessoa a refletir, não só interiormente, mas também através de um todo. Para mim, esse é o papel do artista. Ele precisa tirar o cidadão comum da zona de conforto. Um artista que não é um curioso, um provocador em potencial, seja ele romântico ou seja ele um pouco mais agressivo, ele não é chamado de artista, porque o artista, ele movimenta a opinião. Que opinião? Interrogação. A sua própria opinião a respeito de si mesmo, a respeito do todo, ou a respeito de algum tema em potencial.
Você, naquela entrada triunfal que acabou, apagou a nossa fogueira aqui, você deu um panorama da tua biografia, né? Por que, afinal, a Áustria, né? E aí eu queria que você falasse um pouco de todo esse tempo, foram 20 anos, né?
Mais,
como é que foi essa experiência, por que da volta e como que é ver o Brasil lá de fora? A gente sabe que estamos num momento complicado, não só no Brasil, no mundo todo, né? E também que, assim, que você falasse do teu lado educadora também, né? Que você ministra esses cursos, orienta pessoas da área também. Como que você vê tudo isso? O Brasil tem jeito, afinal, acho que minha pergunta é essa. No fim.
Eu acho que tudo tem jeito. Tudo tem jeito. A gente tem que ter uma coisa que, para mim, ela ultrapassa a esperança. É o que meu professor de alquimia, ele
alguma
fala.
Alguma coisa entre a fé, a esperança, alguma coisa...
Acho que é o passo de fé. Você precisa dar passos de fé na sua vida. É aquela coisa onde você não tem dúvidas. Você dá um passo à frente e não há dúvidas. Não há perguntas, não há questões dizendo assim, ai, será? Não, não dá. Há determinados momentos na sua vida onde você tem que atravessar o rio e você tem que queimar a ponte. Você tem que ir à frente. É claro que você tem que ter uma visão muito clara do objetivo que você quer atingir na sua vida. O que você precisa para chegar lá? Você precisa dar um salto. Para você dar esse salto largo, você precisa pegar impulso. Para pegar impulso, você tem que andar 2, 3 passinhos para trás. Mas uma vez que você salta, salta. E acabou. Quando você... Isso é uma coisa bem da filosofia, né, do arqueiro zen. Quando você está indo para uma guerra, quando você está indo para uma luta, você não pode ter laços familiares. Porque se você começa a pensar naquilo que você deixou, você enfraquece. Você não luta com bravura, porque você deixa o seu lado emocional interferir. Ele interfere no seu medo, nos seus apegos. Aí então você enfraquece. Então você não vai pensando, eu vou porque eu vou ganhar. Porque não tem volta. Tem determinados passos na sua vida que não tem volta. Ou então, você armazena para poder dar um salto. Isso foi o que eu fiz no fim dos anos 90. Eu armazenei um anseio para poder dar um salto. Na hora que eu dei esse salto, eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar lá, mas eu dei o salto porque isso era o que eu precisava para eu ter uma referência na minha carreira. Eu realmente sou boa ou eu penso que eu sou boa? Eu realmente tenho essas capacidades ou eu só imagino que eu tenho? Eu preciso da comprovação. Eu preciso do reconhecimento. Não só o reconhecimento exterior, mas eu preciso do reconhecimento de me olhar no espelho e ter orgulho das coisas que eu fiz. E dizer assim, eu consegui chegar lá. Isso é uma coisa que ninguém me tira. Então, quando as pessoas falam assim, ah, sim, porque pra você tudo foi fácil. Como? Quem falou isso pra você? Você sabe da minha trajetória?
A sorte não é uma coisa subjetiva, ela está num contexto muito maior, né?
Eu acho que a sorte, para mim, é inteligência. A sorte está da sua inteligência em combinar competência com oportunidade. Isso, para mim, é sorte. Se você não tem essa inteligência, você não vai ter sorte. Você combina, você está preparado, você já está preparado. Você não vai se preparar quando a oportunidade passar no seu nariz. Você já está pronto para ela. Quando ela passa, você fala, opa, agarrei, é aqui e agora. E foi o que eu fiz. Quando a oportunidade, eu estava pronta para ela. E assim, eu sempre estava um passo à frente de todos os reveses que me aconteceram.
Mas aí é coisa de bailarina, um passo à frente sempre é... Isso é coisa de bailarina, né?
Mas pode ser. Você precisa dessa coisa... Você precisa prever. Você precisa prever. Como é que você vai entrar... Como é que você vai entrar numa empreitada sem previsão? Não, uma coisa... Claro que você vai estar fadado a um fracasso se você está mal preparado. Como é que você vai fazer uma viagem se você não coloca dentro da sua mala, pelo menos, um comprimido para dor de cabeça, um comprimido para dor de barriga? Você está indo para o Egito e você não sabe qual é a quantidade da água que você vai encontrar lá. É um universo completamente adverso ao seu. Se você não tiver dinheiro para você custear a água no supermercado, você vai estar completamente despreparado para tomar a água de lá. A água de lá é terrível para o ocidental. A gente não tem as bactérias para isso. Você vai ter que estar preparado. Você se prepara, entenda a cultura, estude. Você veja o que você pode... Minimizar, você minimiza o elemento surpresa. Esse senso de prevenção é primordial para que você tenha sucesso na sua carreira. E isso foi uma coisa que eu aprendi já antes de se machucar. O que você pode fazer para fortalecer isso? Eu sabia que eu tinha que me obrigar a ter uma flexibilidade que ia ser fabricada. Para essa flexibilidade, ela não ferir muito o meu orgânico natural, eu tive que complementar a minha alimentação com muita gelatina, com muito colágeno. Porque eu sabia que isso ia, com o impacto e com os anos, eu ia ter um desgaste muito grande de articulação. E o que eu fiz? Comecei a me impregnar de colágeno, gelatina, para que a minha vida fosse, a vida útil das minhas cartilagens, das minhas articulações, ela fosse um pouco mais prolongada que uma pessoa que não se prepara para isso. Eu me preparei para todas as fases que eu tive que enfrentar. Eu falei assim, sim, e agora? Eu tenho problemas no meu joelho. Passei por duas operações doloridíssimas. O que eu preciso fazer para voltar no palco?
O seu próprio Ronaldo Fenômeno do balé. Então, perdeu os dois joelhos e voltou melhor ainda.
Voltei. Né? Voltei. Voltei por duas coisas. Eu não acredito em finais infelizes. Eu não acredito em finais infelizes. E eu trabalho para que eles sejam histórias das histórias de todo mundo. Eu conto a minha história, que pode servir para a história de qualquer pessoa que tenha passado pela mesma agrura que eu. Essa coisa da empatia, você chegar no público, é o que te faz um artista verdadeiro. Porque esse público, essa pessoa que te assiste no palco, ou que escuta você declamar, escuta você cantar, sabe, eu sou um cidadão comum, igual a você que está me assistindo, está sentado me assistindo. Eu também sou você. E eu vou te dizer como. Eu vou dançar uma coisa que você vai ficar completamente tocado. Porque isso vai relatar uma fase da sua vida. Um estresse, uma coisa que você deixou, você entupiu, você não deu o seu grito, né, de guerra. Olhem pra mim, doeu. A gente sufoca coisas. E o bailarino, o artista, o cantor, o poeta, ele dá voz ao público comum para que ele possa, juntamente conosco, dar os seus gritos. Tanto de liberdade quanto eu estou aqui, eu também sou um ser humano, eu também tenho sentimentos, eu também tenho dores e eu quero gritar eles para que o mundo veja e também me escute.
E se a gente fizer um recorte específico na dança no Brasil, como que você vê? Você já falou que teve mudança na ginástica olímpica ali, né, que eles estão incorporando mais aspectos mais criativos da arte, né? Como que você vê a coisa específica da dança no Brasil? A gente sabe que tem, eu como leigo, pelo menos eu sei que tem a Débora Coker, o Grupo Corpo, né? Eu vi esses dias uma moça chamada Ingrid Silva, que parece que ela é carioca, uma origem muito simples, que está lá em Nova York fazendo seu nome e tal. Mas como coisa hoje, a gente sabe que tem pouco incentivo, né? Eu penso que quem quer ser bailarino no Brasil ainda é um corpo estranho, sem nenhum trocadilho, né? Como que resolve isso? Assim, você passou lá na Áustria, eu penso que é outra cabeça. Como que resolve isso aqui? Ainda está uma coisa meio engatinhando ainda, ou não?
Olha, como resolve isso aqui no Brasil? É um ponto bastante complicado. Por que que resolve na Áustria e não resolve no Brasil? A Áustria é rica. A Áustria é um país rico. É um país com problemas... são outros problemas. O Brasil tem problemas muito primários. O Brasil tem problemas de alimentação, distribuição de renda. O Brasil tem problemas de educação. O Brasil tem problemas básicos. É difícil você investir num país com problemas básicos. Tem problemas enormes de saúde, de atendimento. Eu não posso comparar a Áustria com o Brasil. Na Áustria todo mundo estuda de graça. Na Áustria todo mundo tem assistência social, e não é assistência social do SUS. É uma assistência social de acordo, onde você não precisa esperar 3 meses para uma consulta. Eu não dá.
Dá a impressão que o socialismo ele só fica bonito lá fora, aqui não. Né? Mas não socialismo de país, o socialismo no sentido humanitário, tem que ter isso, né? Não, senão...
Mas a Áustria tem esse socialismo em determinadas fontes, não é em toda fonte, não. A Áustria é bem capitalista, bastante. Mas na questão de saúde e educação, é para todo mundo, sim. Mas parou por aí. Lá as pessoas...
Você sabe que se não investir nisso vai ter mais prejuízo depois.
Vai ter mais prejuízo depois.
A pessoa doente não produz,
não produz, compra,
né?
Não compra. Entendi. A longevidade, ela faz você um elemento produtor, você rende. Quanto melhor você se especifica, ou então quanto melhor você consegue aprimorar o seu conhecimento, melhor produto, né? Você você tem uma produtividade com uma extensão enorme e com uma geração que vai seguir essa qualidade e aprimorar essa qualidade. Aqui é uma coisa muito momentânea. O Brasil, infelizmente, é o jovem mundo, Aí a coisa tem que ser muito rápida, porque a gente sabe que se você não vencer agora, você não pode fazer um plano para daqui 10, 15 anos. O brasileiro não tem isso. O austríaco tem. O país, ele promove isso. Passou por guerras. Aqui não teve, né? Aqui não teve destruições onde as pessoas tiveram que trabalhar de graça para isso. Então, são outros problemas. Eu não posso comparar. Não dá para comparar.
Experimentamos essa pandemia, mas nem se compara.
Mas não se compara, é uma guerra de fato.
E apesar disso tudo, você se considera uma pessoa otimista?
Olha...
Ainda cabe alguma utopia, digamos?
Utopia? Várias! Várias, eu tenho várias utopias.
Eu sempre desconfio de quem diz que não tem nenhuma. Alguma tem que ter, né?
Tenho.
Nem que seja não ter, mas já é uma utopia.
Tenho, né? Tenho várias utopias, é lógico. Lógico que eu tenho utopias. Eu adoro o meu mundo perfeitinho. Eu não preciso falar sobre ele, mas eu tenho. Uma porcentagem.
Aquele abajur, aquela cor bonitinha.
Todo mundo tem. Até a bailarina tem o seu mundo perfeitinho. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o meu mundo perfeitinho. Às vezes eu consigo compartilhar. Às vezes eu consigo trazer do meu mundo perfeitinho, agir localmente, individualmente. O meu mundo perfeitinho não vai ser global, porque o mandorinha só não faz verão e eu também não sou louca para pensar assim.
Mas tem que começar com mandorinha, pelo menos.
E essa andorinha, ela vai no localzinho dela, no meu pequeno universo. Eu faço as minhas transformações. Aonde é o meu pequeno universo? Na minha família, nos meus amigos, nos contatos profissionais que eu tenho, nos meus alunos, aonde eu posso levar um pouco de tudo aquilo, de toda essa bagagem que eu tenho. Eu sei que eu tô plantando sementes pequenininhas, mas são essas gerações que vão educar as próximas gerações. E ali, das 300 crianças que eu educo, a cada estação, se eu conseguir implantar em uma delas, dessas 300, eu já fiz o meu trabalho. Eu já tô satisfeita. Eu já posso morrer feliz.
E me parece também, né, Carla, o próprio mito do Narciso, que todo mundo acha que conhece, mas tem muita deturpação. Se o Narciso não estiver bem com ele, tiver aquele caos interior, o mundo está perdido. Ele tem que se resolver antes para depois fazer alguma coisa, senão ninguém produz nada e fica aquela perturbação coletiva, né? Como que você encara as biografias? Eu sei que você é conceituada no meio, né? E você está demonstrando aqui todo esse interesse, toda essa consciência, né, política, cultura e tal. Te incomodaria, por exemplo, se... Não agora, você vai viver e dançar muito ainda, mas enfim, daqui a um tempo alguém, eu quero fazer biografia e tal. Ou você faria a tua própria, como é que você vê isso? Porque até um tempo era proibido, agora, desde que não tenha calúnia, não tenha difamação, as pessoas podem fazer de quem quiser, né? O próprio Roberto Carlos, que dizem até que ele queimou, recolheu e queimou a edição, hoje em dia tem 3 disponíveis dele, né? Então todo mundo sabe que ele tem... Enfim, todo mundo sabe, né?
Olha,
vão poder falar que teu pé é assim?
Querido, já falavam isso antes mesmo de proibirem biografia, agora que tá liberado. E eu quero mais é que falem mesmo, porque falar a respeito de pessoas aonde você conhece muito superficialmente, para mim é só um conceito. E conceito não me abala, porque eu sei exatamente de onde eu venho. E não tenho vergonha nenhuma. Eu sei as minhas falhas, eu sei os meus defeitos, e a partir do momento que eu me aceito enquanto ser humano, ninguém mais tem poder sobre mim. Pode falar o que quiser. E eu quero mais é que fale mesmo, porque eu sei exatamente onde estão os meus pontos cegos, a minha avalanche de empoderamento, e aonde eu possuo meu lado mais suave. Aquele lado mais vulnerável. Eu assumo, eu aceito.